chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Olha que história é essa aí, minha gente! Começou, sim, mas calma, calma. Não precisa correr, pode se ajeitar aí no seu tempo, porque agora é hora de você descansar, relaxar, esquecer dos problemas, porque aqui não vai ter polêmica, assunto difícil. Quer dizer, pra você não vai ter assunto difícil, pro pessoal do palco, às vezes o assunto é uma barra pesada. Mas é por isso mesmo que você pode ficar tranquilo. Sim, aqui a gente passa por todo tipo de chateação pra que você aí não precise passar por nenhuma. Então deixa tudo que é confusão e zap da família, deixa pra lá. Briga no trânsito, esquece. Aqui a gente é que vai se enrolar, vai enlouquecer, vai passar raiva, vergonha. Você só ri da nossa cara. Não é bom assim? Pois é, ainda mais sabendo quem veio hoje. Niva Estelma está aqui. Meu amigo Gabriel Totoro. E Bárbara Coelho está aqui. Que coisa boa. Tudo bem com vocês?
Tudo.
Animados?
Muito animado. É um prazer finalmente conhecer a Flávia.
Te ver pessoalmente, né?
Liga, entrou hoje pela portaria ou deu golpe?
Entrei pela... Ah, hoje eu entrei direitinho.
Hoje eu entrei direitinho?
Como Niva Estelma indo pro programa. Ah. Hoje eu tava famosa.
Eu tô falando isso porque isso aqui é a maior bicona de Rede Globo que tem desde tempos lá de trás.
Gente, eu queria muito ser famosa.
Era
o meu sonho de infância, eu sempre falava isso. E eu vejo a minha filha falando isso. Então,
hoje ainda?
Hoje ela dizendo. Você pergunta pra ela assim, Bruna, o que você vai ser quando crescer? Ela fala, eu sou atriz.
Sou atriz?
Sou atriz.
Perfeito.
Então, essa convicção eu também tinha dentro de mim. E eu queria muito ser descoberta, né? Como é que eu ia ser descoberta por alguém? Pra que lado eu vou? Quem eu peço? A minha primeira oportunidade. E aí eu ficava andando naquela Lopes Quinta, você não tem noção, não.
No Jardim Botânico, porque a rua da Rede Globo.
É, porque eu sou de época, gente. Tô com 48 anos, eu sou de época.
Não tinha Projac,
não tinha Projac, não. Projac foi depois. Então eu ficava subindo Lopes Quinta, ia pro Teatro Fênix, voltava pra ver se passava algum diretor e falava assim, olha qual é a ilusão, né? Olha, essa menina, vou chamar pra novela.
Mas você ficava andando na rua esmo
ficava
mesmo,
assim, olhando pra pessoas? Ficava andando e pedindo. Olha, o que eu implorei pra entrar na oficina de atores aqui da Globo, que eu implorava pras pessoas me dar uma chance. Aí um tio meu, Jarbas Estelma, ele falava assim pra mim, olha, Niva, você tem que conhecer Mário Lúcio Vaz, decora esse nome, porque esse cara, ele é de Piraí, mas ele manda na Rede Globo, ele que faz todos os programas, ele bota quem entra, quem sai, eu, gente, esse homem tem que me conhecer,
claro. Como
é que eu faço pra conhecer esse homem? E aí eu fui uma vez na Lopes Quinta, eu tava abençoada, aquele dia eu estava abençoada, foi muito tempo, eu não lembro exatamente a minha idade, mas acho que 17, 18, sei lá, faz tempo.
Mano, você falou abençoada ou você falou abençoada? Juro por Deus, não é viada.
É, porque subiu aquela ladeira ali.
Eu estava abençoada.
Eu estava abençoada naquele dia. Não, porque assim, a menina da recepção, porque ela é um critério, assim, não é todo mundo que está assim na Globo, eu tenho que explicar, porque senão vão achar que é assim,
claro.
Né? Eu cheguei na portaria e falei, eu queria falar com o Mário Lúcio Vaz. Aí ela... Pois não, quem gostaria? Eu falei, Nívia.
Nívia?
Ué, eu menti? Nívia. Não. Eu acho que eles pensaram que era Nívia Maria, só pode, porque a única famosa Nívia que tinha.
Mas aí você chegou na recepção, qualquer um podia chegar, oi, é o Fábio?
Sim, o Fábio, é Nívia. E ela pegou e ligou. Aí, ó, tem a Nívia tá querendo aqui falar com o senhor, tá, pode subir. Deixaram eu subir.
Deixaram você entrar na Globo?
Deixaram eu entrar na Globo. E
você
eu
nunca
fui...
tinha entrado na Globo?
Não, na Lopes Quintas, não, nunca, naquele prédio. E aí ela falou, 11º andar, não me lembro exatamente onde era, eu sei que era alto, porque eu fui no elevador, minha Nossa Senhora, rezando pra ninguém me tirar do elevador pra não acontecer, que essa louca tá entrando aqui rezando e nervosa.
Você tinha preparado um discurso que você ia falar?
Não, não falei, não, fui assim, no ímpeto, sabe? Tipo, agora certo. Esse homem vai me conhecer, ele vai saber quem sou e vai me deixar entrar na Rede Globo. E assim, fui assim, numa reta na sala que ela mandou eu ir. E era uma sala bem grande. Eu entrei assim, tinha um corredor. E a secretária dele ficava no fundo. A Cássio, o Serginho, a galera, que depois eu fiquei amigo de todo mundo. Lá no fundo. Só que eu entrei e já virei pra sala dele, mas com muita convicção. Pá, pá, pisando no salto, linda, e pum, entrei na sala dele.
Você tinha ido bonitona?
Tá, eu sempre andava com meu filho. Era esse nível aqui pra cima. Maquiagem, pra poder me descobrir, pô. eu queria ser estrela.
Claro.
E daí eu entrei na sala dele e já entrei na frente dele, aí eu olhei aqui, aquela sala, gente, a sala dele era toda branca, não tinha um negocinho desse aqui, um copo, um cinzeiro, nem nada de outra cor. E ele só usava branco. Todas as vezes que eu encontrei com ele na vida, todo mundo vai falar, ele só usava branco. Era sapato branco, calça branca, blusa branca, cinto
era
branco.
Era Deus quase, né?
Era Deus, mas ele mudava aqui.
Era um eterno ano novo, né?
Sempre de branco. E a sala dele, todos os objetos, era uma sala branca enorme, e eu estava toda de preto. Aí eu entrei, olhei pra mim e falei, cara, mandei mal no figurino, esse homem já não vai me querer.
Mas
já
deu um contraste, né? Também.
Porque se eu soubesse que ele gostava de branco, eu ia todo com vestido branco, ia agradar ele, né? Já bati de cara assim, encontrando ele com outra cor. E ele olhou pra minha cara, eu falei, ué, muito prazer, olha, eu sou a Nive Stellman. Eu queria uma chance pra entrar na Globo, pra fazer uma novela, pra ficar famosa. E meu tio falou de você, eu tenho o seu nome.
Meu tio falou.
Meu tio, olha que louco.
Como se ele fosse falar, nossa, seu
Sim,
tio
falou. Sim, meu tio falou.
Tava até preocupado, até esse momento.
Quem é seu tio, né? E eu queria uma oportunidade, me dá um teste, me dá alguma coisa. E ele olhou assim pra mim e pegou o telefone.
Ele nem falou com você?
Não falou nem, oi, como você vai, nada. Pegou o telefone assim, sério. Tu, falei, tá chamando segurança, caralho.
Cara, maluca.
Vou sair daqui e agora nunca mais eu entro na Rede Globo. Como é que vai ser? Aí ele falou assim, alô, Marquinho, pro Marcos Paulo, né?
Marcos Paulo.
Marcos
que
Paulo.
Na época o Marcos Paulo era o diretor.
Ele era o diretor, ele tava fazendo casting pra Indomada, que foi onde eu entrei. É. Aí ele falou assim, alô, Marquinho, tem uma menina aqui na minha frente que ela é tão cara de pau que ela deve ter talento.
Foi assim.
Olha, eu tinha feito uma participação com essa estrela por um dia do Faustão.
Sim.
Eu tinha feito lá e aí fiz. Aí aquilo dava direito pra você fazer uma ponta na Malhação. Mas aquilo não foi suficiente pra eu virar uma atriz da Rede Globo. Porque quando eu entrei na Indomada, eu fechei um contrato longo. Eu fiquei aqui 20 anos.
Mas peraí, ele ligou pro Marcos Paulo e falou...
Me deu um teste. Aí depois eu fui lá.
Ah, você foi fazer um teste.
Sim. Aí fui aprovada. Aí na época eu dei uma sorte danada, porque a minha mãe na novela era a Luísa Tomé. E por um acaso, fisicamente, assim, moreninha, novinha, eu cortei o cabelinho assim. Eu tinha uma coisa que poderia ser filha da Luísa.
Podia.
Entendeu? E aí
Vera Fischer, era personagem.
Sim, aí eu tava lascada com o olhão azul. Então, eu dei essa sorte. Era filha da Luísa e do Paulo Betti. E aí eu já entrei na novela das oito, como eu sempre sonhei. Eu vou estrear na Rede Globo na novela das oito. Eu falava isso pra minha mãe.
E a Nívia Maria sabe que você, mau caráter, passou por ela?
Depois eu contei.
Maravilhoso. Agora, é muito louco você ter dado essa sorte, porque realmente foi uma conjunção dos astros.
Foi.
Primeiro, a pessoa deixava você passar na portaria.
Não, foi, porque não é assim. Aquilo ali foi um dia que eu tava abençoada.
É, decidida.
E deu certo,
decidida. Mas deu certo, funcionou.
Deu certo, Fábio. Fiquei depois anos aqui,
é,
né?
Isso, tá vendo?
E morro de saudade.
Pro doutor não deu muito certo, mas daí foi um encontro com um amigo, né?
Bom, a minha história começa com um filme coreano que eu tava vendo.
Essa... Já é raríssimo. Isso nunca começou história com um filme coreano.
Pois é, então. Eu tava na casa dos meus amigos, a gente tava vendo um filme. É um filme chamado Sex Zero, que é um filme que é como se fosse um American Pie coreano. E assim, só que os filmes coreanos têm um senso de humor muito estranho. Então o filme ele era tipo, ah, pô, um monte de adolescente, de repente, tem uma cena de aborto. Assim, um negócio
horrível.
É, porque é o senso de humor coreano, é assim. Ele tem, tipo, varia muito, vai do drama pra comédia.
Sei, que
muito
loucura. Rápido.
Mas enfim, eu tava vendo o filme lá, tava de boa, e tinha uma cena que a menina ia transar com o cara, e o cara. E aí, quando ela tirou a roupa, ela tava com dois esparadrapos, né? Nos mamilos.
Nos
né?
mamilos?
É, nos mamilos.
É
assim. E aí eu achei aquilo curioso, porque assim, o gordo também tem uma preocupação muito grande com os mamilos dele, assim, entendeu? Então,
mas como assim?
Porque as pessoas têm uma fixação com o mamilo do gordo, assim, por alguma razão. Na escola tem um negócio que você tá andando, a pessoa fala assim, ah, o peitinho. Existe isso, a pessoa faz, assim. E aí se você tiver a sorte, ou nesse caso o azar de virar um gordo famoso, as pessoas acham que elas têm essa intimidade com você. Pessoas
tem o direito
já me
de apertar
pessoas
seu
já
mamilo.
Me pararam na
Não.
rua, tipo,
hoje
pessoas desconhecidas. Hoje em dia, tipo, na época do Porta, assim, o pessoal lá, oi, doutor, e apertava meu peito, assim.
Tipo,
que cumprimento mais simpático, né?
É, sabe? É uma intimidade, assim,
porque
que não existe.
Na escola, tudo bem, são Sim, crianças, beleza. São todos umas bestas, mas adulto, fala muito...
É uma entidade que não existe, nenhum amigo meu faz isso, assim. Mas uma pessoa estranha acha legal, tipo, chegar lá e apertar teu peito, né? E aí, quando eu vi, assim, pô, tá aí, essa ideia é boa de botar os paradrapos. Tava vendo o filme lá, e vai ser, tá aí, vou lembrar disso. Aí, no dia seguinte, a gente marcou de a gente ia beber na Lapa e entrar numa festa que estava rolando lá, né? Eu pensei, pô, tô aqui, por que não, né? Tem os paradrapos, tô aqui me preparando para sair. Fui lá, botei os paradrapos em cada
no mamilo
e cheguei lá ali no... Hoje em dia, acabaram. O gramado da Lapa ali, que tinha aquele lugar alto ali, era onde a gente bebia antes de entrar na festa.
E você foi com o mamilo mais pra você, pra tapar esse mamilo.
É, que eu tava com uma camisa um pouco apertada, entendeu?
Tá bom.
É isso. Eu tô de boa e tal, né? E eu cheguei um pouco atrasado, os meus amigos já estavam lá, bebendo pra caramba. Aí meu amigo Guilherme, um abraço pro meu amigo Guilherme, foi me abraçar. Totoro, você chegou aqui, não sei o que lá. E na hora que ele me abraçou, e vomitou ao mesmo tempo.
Ai, meu Deus.
Mas vomitou aonde?
Em mim.
Não.
Ele me abraçou, só que a emoção foi tão grande que ele abraçou.
Posso entender esse abraço aqui? Aí ele abraçou aqui e ele vomitou de cima de você.
Foi aqui na frente. Foi isso.
Ah, ele no mamilo.
Foi na camisa toda, assim, entendeu?
Puta
merda.
E era uma camisa nova, era por isso até. Meu tio tinha viajado nos Estados Unidos, tava com uma camisa nova, uma camisa linda, que eu gostava muito, assim, ainda tava estreando ela, né?
E vomitou muito pouco.
Foi uma coisa muito... Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso, mas foi uma coisa bem líquida, assim. Foi bem líquido, assim. Eu pensei, porra, Guilherme, aí não, né, cara? Acabei de chegar, tu já... Ah, desculpa, não sei o que lá. Pô, eu gosto muito de você, tava com saudade e tal. Aí eu pensei, cara, o que eu posso fazer nessa situação aqui, né? Uma coisa, quem aqui frequenta a Lapa sabe que, além do gramado da Lapa, lá atrás tem o paredão da Lapa, né? Que lugar que tem ali atrás, onde a galera vai lá pra mijar, geralmente, né?
Sim, é verdade.
Aí eu tive uma ideia, cara, vou fazer o seguinte, vou ali no paredão, vou tirar minha camisa e bater no paredão pra soltar e dar uma...
Tirar o vômito e juntar com a urina do pessoal.
Não, na parte alta. Na parte alta, onde eu acho que as pessoas não fizeram xixi. Mas, enfim. E aí, tava lá e tava a galera lá mijando e tal. E aí, eu já tinha bebido um pouco também nessa hora. Fazer o quê, né? Aí, tô lá... E aí tinha um brother lá mijando. E eu virei pra ele e disse, cara, não é que sabe o que aconteceu, cara? Fui falar com meu amigo chegou e vomitou em mim, cara. Olha que sacanagem. Tô aqui. E o cara me olhando muito esquisito, né? Pois é, né? Já era errado eu tá querendo iniciar uma conversa quando o cara tá ali na intimidade dele.
Aquela mijando
no paredão da Lapa, né? Mas aí o cara ficou me olhando assim, mas aí eu já tava, mas fui até apertar a mão dele, eu não sei porquê,
Deixa eu um balanço, fica tranquilo.
Ah, e aí que eu percebi, entendeu? Que eu tava com os paradrapos no mamilo.
Então, quer dizer, agora você era uma figura com esparadrapos e mamilo.
Eu estava sem camisa, no paredão da Lapa, vomitado com os paradrapos no mamilo. Era essa a situação que eu estava. E a noite não tinha nem começado ainda.
E te ajudou de alguma forma? Pessoas pararam de apertar seu mamilo?
Então, foi a única vez que eu usei. Infelizmente, eu fiquei traumatizado com isso, assim. Mas eu acho que sim. Naquela noite, pelo menos, ninguém apertou.
Mas não apertaram por nojo, Totoro. As pessoas estavam com medo de uma pessoa vomitada. Ninguém queria tocar em você.
Olha, mas eu queria dizer que, apesar disso, eu fui lá, bati a camisa, limpei, entrei na festa.
Botou a camisa de novo?
Era a única camisa que eu tinha, gente.
Não dava pra comprar nenhuma dos vendedorzinhos
não
da Lapa?
Não tinha.
Nem lavar alguma.
Não, mas aí eu continuei. Aí dentro da boate, já dentro da boate.
Você beijou alguém?
Boate. Não, essa noite não ia dar pra beijar ninguém, né? Depois que começou. Não, acontece. A gente sabe que às vezes acontece, mas não tava...
Não dava
numa noite boa pra isso.
Um dia aconteceu comigo um esparadrapo, mas não foi no mamilo, foi no saco. Eu vou falar pra vocês, calma. Porque eu fui gravar...
Vou até beber aqui um negocinho, então.
Não, o Fábio se supera.
Eu fui gravar uma cena de comédia até, mas que tinha sexo. E aí, o tapa-sexo, aí o que que faz? Você bota tudo pra trás e aí cola, tinha um troço desse assim, de um placebo, sabe aqueles que...
Sim.
E aí bota aqui, bota pra trás e cola. Só que aí é um horror, você fica se sentindo muito desmasculinizado, que você fica sempre...
É nessa hora que você não lamenta
nada.
Muito a tua carreira, né?
É horrível,
momento,
você fica um troço assim, um quenzão da Barbie, sabe assim? Triste pra caramba. E aí, beleza. E você grava a cena e fica gravando. Eu esqueci, passei o dia inteiro gravando.
Quando terminou de gravar, fui tirar. Só que aí, já tava grudado tudo. É uma depilação, é um negócio terrível. E eu tirei. E atirei tudo, beleza. Vi aqui o peru voltou à vida normal, respirou.
Aí, eu sou bem otimista, né? Ator, gente.
Aí
quem quer ser
aqui,
ator,
né?
Lembra?
Ó, o peru foi.
Aí, aqui eu segurando, calma. E aí, beleza. Só que eu não tinha notado que quando eu tirei, ficou aqui atrás. Eu não sei nem por que eu tô falando isso. Ficou grudado aqui atrás.
Eu tô vendo bem, já entendi. Ficou,
doutor, você tá entendendo?
Tô vendo bem aí, tô vendo. Ficou grudado. Até sei desse lugar que você tá falando.
Sabe onde é?
Até conheço.
É um fim de saco lá pra trás que grudou na bunda. E eu não vi isso. Isso que fui embora, frente pra casa, beleza. Assim, tirei a roupa pra ir tomar banho e minha mulher deitada na cama. Quando eu tiro a roupa, minha mulher fala... Tá.
Tipo, isso é novo.
Ela não sabia o que eu tinha ido gravar. E ela olhou e falou assim: meu amor, eu não sei o que te falar, mas tem um esparadrapo no seu saco. Aí eu falei: aonde? Ela falou: eu não sei se eu exijo explicações, eu não sei.
Eu não sei como agir nessa hora.
E aí você vê como a intimidade é difícil, que eu falei pra ela: eu não consigo alcançar. Tira.
Sim, me ajuda.
Então a cena era eu apoiada aqui,
meu Deus.
Ela por trás falando: eu vou no 3. E aí, amigo, veio tudo, porque ela fez no 1, no 2, no... Faca! Amigo, me levou coisa embora.
Doeu, levou.
Desse dia em diante, eu nunca mais posso ter filho, mas foi...
O teu saco ficou diferente depois daquele dia.
Ficou malizeta. Mas quem não pode beber, realmente é barra.
É difícil.
Você não pode beber nada, e não pode beber fora do país também. Você não,
não, não posso beber fora do país. Fora do país é um negócio complicado, né? Porque aí complica tudo, língua, né? Como é que se comunica, como é que explica as coisas para as pessoas. Então, eu gosto de beber. Aliás, eu tenho uma bela fama. Mas o que que acontece? A gente tem várias coberturas aqui na Globo, né? Que a gente viaja para poder fazer parte, enfim, das coberturas. Eu já não sei mais se eu vou porque eu sou da galera ou se eu vou porque as pessoas gostam do meu trabalho. Porque tem os dois.
Você tá lá.
Eu tô lá, eu tô em todas. Eu tô trabalhando. Na hora que surge um negócio para tomar também, eu tô junto do pessoal. As pessoas até me perguntam, cara, como é que você aguenta? Não, aguento. É tipo assim, período olímpico, né? Você tem 40 dias para morrer. E eu uso esses 40 dias como se a próxima Olimpíada não fosse acontecer. E a gente estava no Japão, um esquema completamente diferente do normal, porque rolou pandemia.
Ah, agora,
então,
Japão?
É. A gente estava num esquema de bolha, muito mais restrito de sair, de fazer as coisas. E o meu horário era horário Brasil. Então, assim, manhã. Então, eu estava noite e madrugada no Japão. Então, assim... Não
12 horas, né?
E 12 horas na frente. Então, assim, eu terminava de trabalhar umas 2:30 da manhã. E todos os dias, tinha uma lojinha de conveniência em frente ao meu hotel. Eu falava, eu vou comprar 2 latões pra dormir. Ia lá, comprava 2 latões de cerveja, dormia. Todo mundo ia dormir, apagava. Eu ia tomar 2 latões, assim, pra meditar e dormir. Beleza. Aí chegou o último dia da cobertura. Só que o governo japonês obrigou a gente a sair do país, tipo, no dia seguinte, por conta da pandemia. E aí eu terminei de trabalhar 6:00, meu voo era 8:00. Aí já pensa no horário Japão, assim.
Sim.
Mesmo. Eu falei, cara, a gente tinha um bar anexo ao hotel, a gente tava num esquema de bolha.
Eu adorei que a gente tinha, já era delas.
Sim.
A gente tinha um bar que era nosso.
Era nosso. Era tipo... A gente sempre dá nome pra esses lugares, né? Então, assim, o nosso era o nosso pé sujinho, assim.
Pé sujinho, tá bom.
Sempre tem um nomezinho, né, carinhoso, que você dá pros lugarzinhos que você tá lá sempre, todo dia, batendo ponto. E era um lugar que não tinha como dar ruim, porque a gente tava num lugar perto do hotel, tava todo mundo junto e tal. E aí foi todo mundo da cobertura. É tipo, era o último dia, então foi geral pra lá.
Confraternizando, né?
Último dia, vamos morrer. Eu falei, eu não vou dormir. Primeira regra da noite. Eu falei, eu não vou dormir.
Vai ter 24 horas de voo?
Vai ficar dormindo.
Exatamente. Essa é a melhor desculpa pro bêbado.
É isso.
A melhor. Por que que eu não vou dormir, né? Porque eu tenho 24 horas pra dormir depois. Agora, em que condições você vai dormir?
Aí se preocupa. Aí você se preocupa depois.
E aí, enfim, começamos a beber. O dono do bar ficou louco. Que
era um
japinha. Começamos,
eram quantas pessoas?
Ah, quer saber mesmo?
Claro.
Ah, tinha umas 50, assim.
50?
Nossa!
Faz diferença na história, sabe? Parece que ela e uma amiga.
Não, não. Ela era ela.
Simplesmente toda a produção de esportiva da Globo foi comprometida nesse momento.
Exatamente. Ela incluiu.
E com 50, eu falei, não tem como nem dizer, não, eu não tava. Não tinha 50 pessoas que você tava lá.
Só tinha 60 na cobertura, né?
Só não tava o Galvão, só não tava...
É. Porque são 60, são bons de conta, né? 60 para 50, tem uns 10 que foram dormir mesmo. Mas aí a gente encheu a cara e tal, não sei o quê. E aí o dono do bar era um japonês que não falava nada de inglês, só em japonês. E eles falam, eles gritam em japonês como se eu estivesse entendendo. fica uma confusão sem fim e você tem que entender. Eu falei, eu vou começar a gritar em português.
Opa!
Se ele tem o direito de gritar em japonês,
perfeito.
Eu tenho...
É.
Eu vou organizar o bar, eu falava pra ele. Porque ele queria mandar a gente embora, porque ele achou que a gente não ia pagar. Ele tava sozinho no bar.
Não, ele ouviu português.
É. Ele ouviu português. Na hora,
vou tomar um golpe aqui, astronômico. Vou tomar um golpe.
Na hora, ele falou assim, tenho certeza que ninguém sai daqui pagando absolutamente nada. Eu falei, eu vou organizar. Eu, mas a linguagem corporal, ela é forte. Ela tem um valor absurdo.
Não, ainda mais bêbada.
Imagina, alguma coisa ele entendeu. Porque ele se acalmou, aí eu fui, organizei mesa por mesa. A gente foi, todo mundo foi lá, pagou sua parte. Eu falei, agora você recomeça. De novo.
Recomeça.
Ele não entendeu absolutamente nada disso que você falou com ele. Mas ele se acalmou.
Um dólarzinho na conta. Deve ter bêbado, aprendeu o japonês. Falou até um japonesinho lá pra ele.
Não, e um dólarzinho na conta.
É,
pingou
cinquentinha. Mas o homem recomeçou o bar?
Não, recomeçamos. Aí eu tava gigante, né? Primeiro, organizei o bar de todo mundo.
Falando já,
bar.
Falando já.
E eu, ninguém entendendo nada. Eu falei, hoje eu sou a dona da noite. Eu só vou embora aqui. Beleza, começou a dar hora de ir embora, né? Eu tinha que pegar minha mala no hotel, que era realmente assim, do lado. Era só atravessar a rua. Entrar na van e ir pro aeroporto. Aí, não sei se vocês bebem muito, né? Mas chega uma hora que quando você para... Tudo gira.
Dá uma...
Não pode parar, amiga.
Mas eu tive que parar, que eu tinha que ir pro aeroporto. Quando eu peguei a minha mala, que eu desci, eu falei, gente, eu tô muito mal.
É, bateu.
Aí o motorista da van, o que você tem? Eu falei, tô muito mal, eu preciso dormir daqui até o aeroporto. Aí entrei dentro da van dele, enfiei minhas malas, todo mundo, o que ela tem? Só quando você ouve se ela morreu, se tá viva, se tá passando mal. O que ela tem? Ela desmaiou, ela tá passando mal. E eu tô lá, deitada, assim, achando que eu ia ter um treco. E eu comecei a entrar num surto psicológico, que eu tinha 24 horas de voo. Então, assim, eu comecei a entrar numa loucura. Eu falei, cara, como é que eu vou encarar dois voos de 12 horas? É. Beleza, quando chegou no aeroporto, ninguém me acordava. A história é que quase jogando água na minha cara. Alguma forma dessa menina,
você
minha amiga.
Mesmo.
Minha amiga chorava. Eu só vou embora do Japão se ela for.
E aí você acordou de que forma?
Aí eu acordei,
tipo,
não sei.
Tapa?
Não, acordei, tipo assim, me sacudiram. Acordei. Não, tá, gente, tô aqui. Quando eu entrei no aeroporto, eu já fui passando pelo raio-x, larguei minha mala de mão no raio-x, perdi, junto com o meu passaporte. Aí comecei a passar, né, por outras áreas, em lojinha, de souvenir, não sei o quê. Minha mala, aí saio correndo, fui tentar falar com um cara em japonês. Aí eu comecei a gritar com ele, eu perdi minha mala, eu perdi, eu tenho um voo. Daqui 2 horas, eles não falavam inglês,
não,
é uma loucura, eles não falam inglês.
Mas você deixou a sua mala no raio-x, é isso?
No raio-x. E perdeu?
Esqueci.
Com tudo dentro.
Com tudo dentro. Documento, roupa.
E depois que passa nessa parte de segurança, não pode voltar.
Cara,
né?
Passar por esse processo bêbado, realmente, parabéns.
Nossa. Nunca mais. Aí eu peguei e comecei a falar com um cara desesperado. Eu falei, o meu passaporte, eu quero voltar para o Brasil. Aí a minha amiga assim, você não acha que você está muito calma? Para quem precisa, tipo, resgatar um passaporte e entrar. É o meu passaporte, eu preciso voltar para o Brasil. Enfim, depois de uma confusão, mas aí sim, umas 50 pessoas da Globo tentaram me ajudar, consegui o passaporte. E me acalmei pra comer. No que eu sentei pra comer, eu dormi sentada, obviamente.
Ela ia onde ela passava, ela ia dormindo. Conseguiu seu passaporte, significando que você conseguiu sua mala de volta.
É, minha mala, meu passaporte.
Tá
aí, na primeira cadeirinha
já
que eu vim
sentada... Já podia dormir, já tava com tudo ali, pronto.
Tá tudo certo. Vai ser aqui. Aí eu sentei, eu dormi sentada mesmo. Aí minha amiga comprou um hambúrguer pra mim. Aí entrando no voo, já pra voltar, o Kiko Menezes, que é repórter, veio do meu lado. Segundo ele, ele tinha que pegar minha cabeça e levantar, porque ele que eu fazia... E assim, eu fui voltando pro Brasil aos pouquinhos.
E 12 horas. O povo todo da Globo, nesse voo, passando essa vergonha perante a todo mundo.
Perante a todo mundo. Mas eu tô bem acostumada.
Isso aí. Isso é só... Isso é só uma semana. Um dia qualquer.
Viajar comigo...
Uma volta de Olimpíada, coisa leve.
Ah, tranquilo. Tipo, viajar comigo é um pouco disso, assim. Você nunca sabe como vai acabar. Sair comigo, provavelmente, acaba na minha casa com pessoas que eu nunca vi.
Numa volta do Japão, aconteceu comigo também, com o Ian, nosso amigo, lá do Porta dos Fundos, sócio também do Porta. Eu, Rick e Ian fomos pro Japão. Ficamos lá no Japão de férias e eu fui me apresentar lá para brasileiros e tal. Na volta, a gente voltava por Dubai. Fazia Japão, Dubai, Tóquio, Dubai, Dubai, voltava pro Brasil. Quando a gente pousou, e o Ian não levava, não despachava mala, porque o Ian é louco de pedra. Ele falava assim, eu não despacho mala porque podem roubar, vai perder, vão me levar a mala. Então eu só levo mala de mão, tudo na mala de mão. Então ele foi pro Japão, num frio do Japão, com duas camisetas, uma calça e duas meias.
Nossa.
Sabe assim, sem casaco, sem nada. Por que não? Porque vão me roubar. Eu falei, mas você era louco, você vai morrer de frio. Não, eu vou com a mala de mão, com a mala de mão. Muito bem, o voo do Japão, de Tóquio até Dubai é longuíssimo, inferno Sim. e tal. Chegamos, todo mundo meio dormindo, pousamos. Quando pousamos, saímos do voo. Quando a gente vai passar no detector de metal pra de Dubai pegar o voo, o Ian fala... Minha mala.
Não é possível.
Esqueci a mala de mão. Eu, caceta.
Com a mala dele, de mão. Com a vida
tudo.
Dele.
Aí, com tudo, tudo mesmo. E ele falou, eu preciso recuperar. E saiu correndo. Falei, calma. E aí ele saiu correndo pra voltar pro avião. Porque a gente tinha saído do avião. Ele pensou, ah, é só eu voltar no avião. Minha malinha vai estar lá. E eu fiquei esperando com o Rick. Ele foi até o avião dele. E aí, só que a gente tava indo passar na segurança. E todos os árabes ali olhando pra gente. A gente... Ele falou, calma, e saiu correndo. Os árabes já olharam, segurança,
esse
que está acontecendo.
Né? Tem bomba.
Eu e o meu outro amigo ficamos parados esperando, os caras falando que esquisito isso. E aí fico eu e Rick, meu amigo, ali esperando. Passa 10 minutos e eu não volto. Passa 15 Caramba. Minutos e eu não volto. 20 minutos e eu não volto. E aí os caras já... Vocês não vão passar, queridos? A gente, não, a gente está esperando o amigo. Mas ele foi fazer o quê? Não, não, ele foi pegar a mala. Os caras já me olhando. Eu falei, Rick, vai dar ruim pra gente aqui. Se
Vamos
a gente
passar.
Ficar aqui esperando esse raio-x e o Ian não volta, eu preciso ir ver o que aconteceu com o Ian. Eu falei, eu vou lá no avião. Falei, fica aqui, não sai daqui. Fui eu.
Deixou ele lá sozinho.
Fui até o nosso avião que a gente tinha saído. Quando eu cheguei lá, já tinha saído todo mundo. E eu cheguei para o moço, falei, desculpa, um amigo meu acho que entrou. Ele falou, não entrou ninguém aqui. Falei, não entrou ninguém aqui, não. Falei, vê se tem uma mala na fileira 4F. Ela falou, tem uma mala. Eu falei, essa mala é do meu amigo. Ela falou, bom. Eu não posso te dar essa mala.
Sim.
Eu preciso trazer seu amigo aqui. Eu falei, pois é, eu também preciso trazer ele aqui, porque eu não sei onde ele tá. Aí ela falou, e agora? Eu falei, bom, aí eu que te pergunto, você pode esperar assim, deve, eu vou caçar ele aqui, porque ele deve ter entrado no avião errado.
Meu Deus do céu.
Caramba.
E aí ela falou, então espera, porque a tripulação tá saindo, você tem 6 minutos, que é o tempo da gente sair pra você pegar essa mala. E aí eu voltei até o Rick, falei, cadê o Ian? Ele falou, o Ian não apareceu aqui. Eu falei, mas como é possível? Ele saiu daqui e foi até o avião. No avião ele não tá aqui, ele não tá. Ele entrou em Nárnia.
Ele
tá em Nárnia. E aí eu tô andando, meio... Ian! Gritando no aeroporto, mas também sem querer chamar muita atenção, Sim. porque os caras da segurança também olhando. E eu, Ian! Daqui a pouco, eu vejo, numa portinha de vidro, um rapaz, assim, muito triste, parecendo um cachorro abandonado. A porta de vidro. Falei, Ian! Ele fez assim. Assim, aí eu abri a porta e eu fiquei preso, eu fiquei preso.
Meu
eu falei,
Deus.
Calma, Ian, o que aconteceu? Eu fiquei preso, vambora. Eu falei, Ian, calma, o que aconteceu? Ele achou que o avião era aquele. Então okay. ele abriu a portinha, que é a portinha do corredor que liga o aeroporto Deus. Até o avião.
Caramba.
Quando ele chegou, não tinha avião nenhum. Ele só ficou
preso no tubo ali. No tubo,
exatamente no tubo. Ele foi até o avião, chegou lá, não tinha avião, estava fechado. Quando ele voltou para entrar, a porta bateu
e não tinha,
e ele não tinha como abrir por dentro. Então ele ficou preso
no tubo. Dá para fazer um filme sobre isso, eu acho.
Gente,
e aí eu achei ele e falei, Ian, que loucura. Ele falou, vambora. E nosso voo já ia sair, gente. Tava atrasadíssimo. Aí eu falei, vamos lá pegar a sua mala. Ele falou, não tem mais como pegar minha mala. A gente tem que ir, senão a gente vai perder esse voo. Eu falei, Ian, tem como? Eu acabei de vir lá do avião, a sua mala tá lá. Ele falou, não, vambora. Deixa tudo, abandona tudo.
Panicou.
Eu perdi tudo. Eu falei, não perdeu nada. Ian, sua mala tá lá. E ele falou, eu perdi, vambora. Ele ficou tão translocado.
Perdi meus dois casacos,
eu fiz uma coisa meio parecida de filme. Eu fiz assim, eu cheguei nele e falei assim, Ian, tá tudo na mala! A mala tá no avião! E aí ele voltou um pouco assim, o quê? Eu falei, a mala tá no avião, vem comigo! E ele foi meio, a gente vai perder tudo, ele não vai perder nada.
Eu entendo, tá onde a cabeça do Ian tava, eu entendo. É
aí eu
liguei desespero
ele até a porta do avião de verdade,
Sim.
tava lá, era o moço esperando, falei, a mala é dele, e ele falou, perdi. Eu falei, cala a boca, ela tá aqui com a mala, ela vai achar que você tá dando golpe. Aí a mulher pegou a mala, trouxe, ela falou, o que tem dentro da mala? E aí o Ian não lembrava mais, que ele
tava em choque, tá literalmente
ele
em choque.
Ele falou, tem as minhas coisas. Eu falei, eu sei, minha linda, não precisa dizer o que é minhas coisas. As minhas coisas não vence. Ele, uma calça. Eu falei, mas tem que, deixa eu te falar, tem que descrever um pouquinho. Uma calça não
Azul,
serve pra convencer a moça.
Uma blusa roxa.
Uma blusa roxa, um casaco. Ele falou, meu computador tá lá. Eu falei, perfeito, okay. computador. Eu falei,
fala
tem
mais.
Um computador. Ele bota a senha do computador, você vai ver que é dele. E aí ele pegou o computador, qual é a senha? Ele falou, não me lembro. Eu falei, mas aí...
Aí você tá querendo...
Tá ruim demais, qual é
Vou
a senha?
Vou te largar em Dubai aqui, calma. Pronto, vai ficar aqui.
Eu falei, então perdeu tudo mesmo.
Então fica...
E aí ele falou, não, calma. Eu falei, calma, concentra, qual é a senha? Ah, 10, tá bom, 10. Entrou, a mulher falou, tá bom, perfeito. botou ali o computador, pegamos a mala e ele voltando meio real. É, nossa, que bom que a gente conseguiu. Quando a gente chega finalmente pra passar
imagina, no detector de metal, no
o Rick, que imagina. Era o meu amigo que tava ficando lá, ele falou, bom, ele já tinha construído um puxadinho. E os seguranças já estavam interrogando ele.
Já estavam
prontos. Só que ele não fala inglês. E os seguranças árabes tentando falar inglês com ele, e ele falando, meu amigo, my friend... na mala.
He's back, my friend is in the back.
My friend is na mala do avião. E os árabes pensando, bom, e aí chega o Ian, descabelado, nervoso com a mala, eu ali falando, os árabes, o que que tá acontecendo? E eu falei, my friend, mala, avião, vambora. E a gente conseguiu passar por tudo, passamos pelo detector de metal de gente com todos, revistaram todos, fizeram um feeling em mim, tudo isso, porque me revistaram lugares, buracos, muito a fundo, pra saber se eu tinha lá dentro.
Mas era justo, você não vai reclamar de nada, essa altura
deixa
que revistar,
né? Fica assim, pô,
conseguimos pegar. E aí, quando a gente sentou no avião pra vir pro Brasil, o Ian sentou e falou assim, se tivesse despachado esta merda, não tínhamos passado por esse inferno.
É bem isso.
Mas tem história, tem mais história de Japão aqui.
Japão?
O Japão hoje tá bombando, minha
Eita.
Gente.
Eita.
Tem história de Japão aqui na plateia, mas uma história, quem diria, de assalto no Japão.
Opa!
É, tá achando que isso aqui é do Brasil?
Mentira.
Não é, não. Tem história na Bósnia. Bósnia. Ih, o programa tá recheado, mas no próximo bloco, não sai daqui a gente já volta. História essa postagem está de volta, recebendo Bárbara Coelho, Nive Selman, Gabriel Totoro. E temos aqui histórias de Japão e histórias de assalto no Japão. Tá achando o quê? Ah, que Japão, primeiro mundo e tal. Não. Nada. Mas é que o pessoal lá rouba diferente. E a Laís sabe que é diferente, né? Não, mas como é que tá? Deixa eu falar isso aqui. Tudo bem?
Tudo.
Beleza?
Tudo ótimo.
Me conta uma coisa. Laís, você sabe que eu encontrei ela na minha peça lá em Campinas? Fazendo a peça, ela falou, tem uma história boa pra te contar. Me contou quando viu, tá aqui. A vida é assim. Me fala, tava no Japão?
Sim, sim. Eu fui morar lá. E aí, tava primeira semana de Japão, fiz os afazeres de casa, de repente, fui lá, lavei roupa, coloquei tudo lá de fora, de repente, ouvi um barulho estranho, abri a porta, tinha um japonês mexendo no meu varal de calcinha.
É isso aí.
E aí, eu abri, ele olhou pra minha cara, pegou três peças, saiu correndo, entrou numa Ferrari.
Meu Deus.
E foi embora.
Meu Deus.
A minha vizinha japonesa viu, uma senhora foi, ligou pra polícia e tal. Passam uns 10 minutos, apareceu um policial na porta de casa. Ainda liguei para uma amiga minha para me ajudar na questão da tradução. E aí ele perguntando, ele, tá, me diz uma coisa, faz uma descrição do que foi roubado.
Oh, poxa.
Eu falei...
É um babadinho todo rendadinho do lado.
eu falei, não tem como, né? Tipo, daí minha amiga falou assim, ele tá pedindo para você mostrar para ele se você tem alguma peça parecida.
Ah, tá bom.
Fui lá, abri a gaveta e eu...
Mostrou pra ele.
Mostrei pra ele. Eu virei. Quando eu voltei, ele tava cheirando.
Não, peraí.
Policial?
Não,
acontecendo no Japão. Peraí.
Meu Deus do céu.
Aí ele parou, guardou no bolso. Eu falei, amiga, ele tava cheirando e agora ele guardou no bolso. E aí ela pegou e perguntou pra ele o que ele tava fazendo. Ele falou, não, agora é evidência.
Ué, gente.
Interessante.
E aí eu descobri que eu fui roubada duas vezes.
Pelo doido da Ferrari e pelo policial.
E pelo policial. Aí ele guardou. Caramba. E assim, eu fui pra lá e falaram pra mim, não leva muita coisa. Eu levei 5. O cara da Ferrari já tinha roubado 3. O policial levou mais uma.
Tinha uma no teu corpo.
Pois é. E aí...
Sobrou uma.
Como que ia fazer?
Calcinha.
Tá, aconteceu isso. Passou um tempo.
Você prestou queixa, mas não...
Sim, o policial levou uma como evidência. Aí, depois de uns 6 meses, o mesmo policial voltou e falou assim, olha, a gente finalmente pegou o ladrão de calcinhas. Ele falou, a gente achou mais de 1.800 calcinhas no apartamento dele.
Olha aí.
Ele roubava calcinha.
É o sonho do policial. O policial viu aquele 1.800
parente do bando.
Daí ele pegou e falou assim, não, mas a gente também fez, assim, uma investigação muito séria, que a gente questionou ele o porquê que ele rouba calcinha. E ele deu uma explicação, assim, que realmente nos convenceu, que é porque ele falou que gosta do cheiro do amaciante.
Do cheiro do amaciante.
Ah. Comprar o amaciante não tem como, né?
Não tem como. E ele tinha 1.800 calcinhas.
1.800.
E você foi lá achar a tua? Não, você achou melhor pôr bem, não, né?
Não, melhor não. Eu falei...
Você ia ter que de 1.000. Aí meu amaciante é esse. O amaciante é esse aqui. Esse. Calcinha dela. As peladão de calcinha na Ferrari, no cara que tinha dóisito.
Que tara louca, né?
Uma tara louca.
Estilo Wanda,
uma cantor, máfia, né, da calcinha.
Recebia as calcinhas no palco. Lembra disso? Ficava no palco as mulheres jogando calcinha.
Mas tudo bem, lógico, é um negócio terrível. Sei lá o que esse cara doido pode fazer.
Sim.
Agora, você vai ver a diferença de história. No Japão, a história é mais assim. O rapaz da Ferrari levou tuas calcinhas. Mas na Bósnia, a coisa é um pouco diferente. O Gilson tá aqui pra contar isso pra gente.
Tudo certo.
Isso foi que ano, hein?
Foi em 2015, isso.
Agora há pouco.
Razoavelmente.
Você tava fazendo o quê na Bósnia?
Então, estávamos num grupo de 5 amigos e a gente tava passeando, verão. A gente foi fazer uma viagem pelos Balcãs. Em um dado momento, a gente ia precisar se deslocar. De Sarajevo, capital da Bósnia, até Dubrovnik, na Croácia.
Perfeito.
E a gente começou a pesquisar os melhores meios de fazer isso. E aí, na internet, a gente achou a recomendação de uma agência que tinha um comentário de uma pessoa que supostamente seria, ou possivelmente é, da equipe do Marcelo Adnet, dizendo que quando eles estiveram lá, eles usaram essa agência, etc.
O Adnet já foi pra Bósnia. O Adnet fala Bósnia. O Adnet é um louco de pedra. Quando teve jogo da Bósnia aqui na Copa do Mundo, ele foi assistir o jogo, chorou,
ele é fã da Bósnia.
Cantou o hino. Então, e a Bósnia é legal?
É legal, é muito interessante. Gostamos. Sobrevivemos, aí gostamos. Aí, e seguinte, contratamos. Falamos, uma boa referência, contratamos. Beleza, chegou o dia. Aí chegou lá na porta do nosso hotel para buscar a gente, éramos em 5, né? Uma van amarela sem caracterização nenhuma de turismo. A gente achou aquilo estranho, mas deixamos para lá.
É a Bósnia.
É. E aí vira o rapaz, aí eu falei, olha, só um minutinho que tem um de nós que tá atrasado, mas já estamos saindo. Ele, tem um atrasado? Você tá na Bósnia, deixa ele para trás, daqui a pouco passa alguém, mata ele, vende os órgãos e resolve.
Ih, rapaz.
Aí a gente ficou meio sério, assim, mas ele falou, de repente é o humor local, deixa eu falar, né?
Ah, essa galera é muito bem-humorada aqui.
Falou isso mesmo?
Ele falou. Aí a gente ficou assim, é o humor local, deixamos pra lá.
Mas esperou o amigo chegar.
Esperamos o amigo chegar, sim, com certeza.
É, hoje estou com um rim valendo muito bacana no mercado.
E aí seguimos viagem e tudo, o dia foi ótimo, o cara falava inglês super bem, o que não é fácil na região, o dia foi ótimo. Seguimos viagem. E aí estamos já, ele falou, agora não tem mais nada, vou até o destino final.
Isso era que horas?
Ah, isso já era mais pro fim da tarde, assim.
Fim da tarde, na van amarela,
na van amarela,
brincalhão do tráfico de órgãos.
E aí seguimos, ele falou, olha, se eu continuar aqui na estrada principal, vai ter muito trânsito esse horário. Eu posso pegar um atalho, que aí vai mais rápido? A gente, pode, claro.
Mas desde a época de chapéuzinho vermelho, que a gente sabe
que não pode pegar. Isso,
pois é. Aí ele pegou o atalho. Aí daqui a pouco a gente tá nesse atalho seguindo, a gente tá vendo que esse atalho tá demorando muito. E principalmente, não passa um carro, não tem uma casa, não tem uma loja, não tem civilização nenhuma, só estrada sem nada, só pasto. E ele começou com uma história estranha, começou a falar, vocês sabem que aqui na Bósnia ainda tem muita mina, porque a guerra foi recente, né?
Mina terrestre.
Mina terrestre.
Não é as minas, mas...
Não, mina terrestre. Não, mina terrestre. E, então, assim, uma pessoa andando aqui sem conhecer não tem chance nenhuma de sobreviver. E essa região, especificamente, tem muita cobra, muitas cobras peçonhentas e tudo. Aí ele começou com uns papos meio macabros, aí a gente começou a conversar e falar, gente...
Em português,
em português, vocês. Gente, ele vai assaltar a gente, vai abandonar a gente aqui e a gente... Vamos ter que resolver isso. Mas aí foi passando até que ele falou, preparem os passaportes que a gente tá chegando na fronteira. Aí a gente, tranquilo, alarme falso, foi só, enfim, brincadeiras infelizes. Aí chegamos na fronteira, saímos da Bósnia, chegamos na fronteira da Croácia, né? Saímos de uma para entrar na outra. Aí veio o agente e falou, olha, desce só o motorista com todos os passaportes do carro. Aí ele desceu, só que nisso passou uns 40 minutos. Meu e anoiteceu.
Deus. E vocês dentro do carro
esperando? Dentro do carro, um pouco agoniados, porque tava demorando muito.
Bom, eu tô sem entender
nada. Eu também.
Exato.
Eu já tô em pânico.
Alguém viu aquele filme, O Turista, né? Tem isso, né? Então, só lembrava dele.
E aí nisso ele simplesmente voltou pra van muito bravo. Não, falou, não deu nenhuma explicação, deu meia volta e começou a voltar para a Bósnia.
Ué.
Aí a gente falou, não, mas peraí, o que está acontecendo? E ele não falava nada, até que eu falei, não, eu estava do lado, no carona. Falei, não, você tem que dar uma explicação para a gente, o que está acontecendo? Ele falou, olha, eu não sou oficialmente um guia de turismo, o carro não tem registro de carro de turismo, não vão deixar eu entrar na Bósnia com vocês.
Na Bósnia ou na Croácia?
Perdão, na Croácia com vocês. Uh-huh. Eu vou levar vocês até uma outra fronteira, vocês vão atravessar a fronteira a pé e do outro lado um carro vai pegar vocês.
Cruz!
12?
Aí eu... Só engole essa droga rapidinho aqui.
Não, nesse momento eu falei, devolve os passaportes, por favor, que eu vou segurar. Ele falou, não, vocês turistas são muito preocupados com passaporte. Deixa que eu vou ficar com esses passaportes e na hora certa eu devolvo.
É que é bobagem, passaporte é coisa...
Ah, vale nada, vale
tranquilo.
Nada.
Nesse momento a gente ficou muito desesperado. Uma amiga começou a anotar todas as placas no celular que ela via, na língua deles lá, mas ela anotava as tudo pra,
de trânsito,
pra tentar mapear o caminho. E a gente tentou ligar o roaming internacional, mas não tinha sinal, não tinha nada. E nisso, ele pegou o atalho do atalho. Ele quebrou a esquerda e entrou, mas não era uma estrada. Ele entrou no meio da floresta, literalmente. Era um mato, assim, floresta fechada, árvore e tudo. E a gente falou, o que é isso? Ele falou, não, é um atalho. Outro atalho. E foi passando por ali.
Um atalho que nem o lobo mau ia.
Exatamente.
Mais a chapéuzinho já.
Exatamente. E nisso, escuro já. E a gente foi ficando com medo, com medo. Ele andou uma meia hora e aí ele simplesmente desligou o carro e falou, desce todo mundo. Nisso, a gente vinha falando em pânico, preocupado, conversando em português. Na hora que ele falou, desce todo mundo, um amigo meu falou, ah, já era, vamos pro abate.
Claro.
E aí o motorista virou para mim e perguntou, o que ele falou? E eu respondi em inglês. Ah, ele falou que tá muito cansado e quer chegar logo no hotel. Aí ele falou, cinicamente, ele deu um sorriso e falou, não, ele falou que vocês nunca vão chegar na Croácia, né? Riu e saiu andando.
Ué, gente.
E aí a gente ficou, cara, em pânico, perna tremendo, Fábio, juro. E a gente foi seguindo ele, como ele mandou, e a gente foi subindo uma ladeira. E
mas isso já a pé? Ou...
A pé.
Isso já a pé?
Fora da van. E aí o meu primo era o primeiro, logo depois dele, assim, no grupo. Quando chegou no alto da ladeira, meu primo gritou, gente, é um cativeiro. Por quê? Era uma caverna toda gradeada, de fora a fora.
Com grade?
Com grade, portão, tudo. E ele queria que a gente entrasse nessa caverna pra ver um rio que passava dentro da caverna.
Ah, era um... ele só tava preocupado com isso.
Não, era um sequestro mesmo.
Não, aí a gente começou a ficar em pânico.
No momento era só de uma grande brincadeira. Não era.
Aí, não, aí a gente... E aí, nesse momento, a gente pegou e falou assim, não, não vou entrar. A gente se recusou a entrar. Tipo, você quer me sequestrar, vai ter que me arrastar.
É,
aí,
se esforce.
Exatamente. A gente falou, não, a gente não vai entrar. A gente se recusou. E aí começamos a voltar pro carro bravo. E ele ficou muito bravo. Voltou bravo e falou, bom, se vocês querem fazer dessa forma, vamos fazer dessa forma então. E foi voltando pro carro. Aí, no carro, uma amiga minha segurando o pau de selfie, como se fosse um taco de beisebol, mas enfim. Aí seguimos, voltamos pra van. E aí ele ficou bravo, não falava mais com a gente e foi seguindo nesse caminho. Só que o caminho era assim, floresta, tudo escuro. Vários galpões abandonados da época da guerra e todos gradeados. E a gente falava, cara, qualquer lugar desse pode ser um cativeiro. Lascou, já era.
É.
Aí a gente foi passando muito em pânico, rezando. Eu tô sempre com um terço no bolso, rezando em pânico. Aí foi, enfim, a gente foi, passou até que ele andou mais uns 40 minutos e desligou o carro de novo. E de novo, eu preciso que desça todo mundo. A gente se entreolhou, mas a gente não tinha opção. A gente tava no meio do mato com um cara que podia ser um psicopata, enfim. Passamos, descemos do carro, como ele mandou, a gente começou a andar. Aí eu lembrei de um detalhe, que eu já tava com muito medo. Na hora do almoço, por acaso, eu postei nas redes sociais uma foto do grupo e o cara aparecia. E por acaso eu tinha um print, porque não pegava celular, eu tinha um print desse post. E aí eu peguei e falei assim, vou mostrar pra ele. Falei, olha que bonita essa foto que eu postei nas redes sociais.
Pra mostrar pra ele.
Porque se a gente sumir, ele é o primeiro suspeito.
Sim.
Perfeito.
Entendeu? Foi o que eu pensei.
Opa.
E tinha a mãe de uma amiga minha aqui do Brasil que tava passeando na Croácia. E eu tinha uma foto dela aqui, por acaso, no celular. E eu falei, e tem mais, a minha mãe tá aqui em Dubrovnik. E como eu não consegui falar pra ela que ia atrasar, ela deve estar muito preocupada. Eu tenho até medo dela chamar a polícia. Eu queria dizer pra ele, se a gente sumir,
lógico,
alguém vai sentir falta.
É.
Nesse momento, ele ficou bravo, não sei se ele ficou ofendido, ele ficou muito bravo, aí ele virou e falou assim, ah, quer saber, vocês são muito complicados. Não tem como ficar falando, tratar com vocês. Enfim, ficou muito bravo, falou, me pagam o que vocês me devem, eu devolvo o passaporte, vocês continuam andando. Vai pra naquela direção ali, em poucos minutos, vocês vão chegar na fronteira com a Croácia. A gente se entreolhou. A minha amiga, de novo, com um pau de selfie, como se fosse um taco de beisebol. Aí a gente se entreolhou, a gente, não tem muita opção, né? Pagando, aí um amigo meu não queria pagar, eu falei, cara, dinheiro é o menor problema agora, a gente vai morrer.
Pega
tipo, paga isso,
volta.
Pega o passaporte. E a gente foi seguindo.
Pagaram, ele deu o passaporte, ele foi embora?
Não, aí ele ficou olhando, uma coisa meio esquisita, e a gente ficou no meio do mato, confiando que aquela era a direção pra Croácia.
E vocês foram em direção?
A gente foi, aí de fato a gente chegou razoavelmente rápido, não lembro agora, mas menos de 10 minutos andando, vamos supor.
Andando no
só
escuro.
Só que um breu, no meio de uma floresta, e a outra amiga minha assim, aqui tá cheio de mina, temos que não podemos pisar nas minas terrestres, com medo, enfim, fomos passando. Aí a gente chegou na fronteira e a gente teve que explicar, obviamente, porque viram 5 pessoas saindo do meio do mato, à noite. Aí a gente falou, olha, aconteceu isso, aquilo, outro, etc. E a gente foi ficando... o cara falou, se condoeu por nós, mas deixou a gente entrar. E, obviamente, não tinha ninguém esperando a gente do outro lado.
Na Croácia,
a gente teve que andar mais um monte, até que a gente conseguiu um táxi que levou a gente até o nosso hotel. Mas, assim, a gente ficou com muito medo e a gente nunca vai saber, não sabe até hoje se foi se ele queria fazer alguma coisa e desistiu quando viu as fotos, ou se ele não queria fazer nada, era um mal entendido e ele ficou ofendido quando ele percebeu que a gente estava achando isso e estava querendo dar indícios de que gente ia sentir falta nossa. Eu sei, não sei o que foi que aconteceu, mas a gente teve muito medo. Foi uma história, assim, alucinante. Foi muito doido.
Eu achei que quem ia estar esperando ele do lado de lá da Croácia era um moço numa Ferrari com uma calcinha na mão.
Foi muito maluco, assustador. Mas... hoje é engraçado, mas assim, a gente ficou com muito medo.
Que loucura isso. Eu tô até agora... Eu acho que eu vou pra esse próximo bloco meio ainda pensativo, Gilson. Eu tô indo meio assim, o que será que aconteceu com ele? Né?
É, eu também tô nesse clima.
Meu Deus. Pois
é. Tem que ver, tem que ligar tá pro Adnet pra ver se o Adnet vai contar com esse rapaz aí.
Tem que interpretar essa história, o Adnet, pra ver. Como especialista na Bósnia, o que, que ele quer dizer.
Alguém fala é o quê? Bósnio? Como é que você... Bósnio. É o quê? Bósnio.
Bósnio.
Alguém aprende um idioma desse?
O Adnet é doente, é por isso. Ele não tem...
Gente, eu gravei a chamada de fim de ano com o Porchat e com o Adnet. É uma grande experiência.
Ah, imagina.
Eu indico.
Cantando hoje.
É um novo dia.
A gente cantando.
É, foi bonito. Esse dia eu guardo na minha vida. Eu contei pra minha mãe. Mãe, você não sabe o que aconteceu hoje. Dois caras completamente loucos, o Porchat e o Adnet.
Foi um pouquinho. Eu falo que a Adnet é louca, ela espalhando que eu que sou.
É, olha aí. Te entregou. Né?
Mas... Normal.
Eu ainda tô aqui pensativo com a Bósnia. A Bósnia tá batendo aqui na minha casa. Acho que eu vou dormir hoje pensando o que aconteceu na Bósnia, minha gente. Mas eu vou pro próximo bloco já pensando... O que será que é a palavra da língua portuguesa que eles mais gostam? Qual é a comida que eles não comem de jeito nenhum? Que profissão que eles não levam jeito? Vai ter muita perguntinha ainda por aqui, mas tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais que história. Bárbara Coelho. Olha elas aqui na minha mão, ó. Preparados?
Preparadíssimos.
Qual é a primeira lembrança que vocês têm da vida?
A minha primeira lembrança que eu tenho da vida é eu andando na cama, assim, sem conseguir andar direito ainda, tipo...
Meio engatinhando,
assim, na cama. Aquela cama que parecia ser, tipo, o tamanho de um campo de futebol.
Sim, sim. Assim. Bom, bonitinho.
É. Eu tenho poucas memórias, assim, da infância, mas eu tenho uma engraçada, que eu tinha uns 2 anos, minha mãe estava grávida do meu irmão, e eu andava muito de velocípede no quintal em Paraíba do Sul, e tinha uns gatos da vizinha que iam para nossa casa e faziam cocô lá no canteiro, e uma vez eu passei com a roda do velocípede, grudou, aquele esmagou, aquele fedor horroroso. Sei. E minha mãe limpando aquilo, grávida, passando mal e xingando. Eu vou matar os gatos da vizinha, eu mato esses gatos, eu mato. E eu fiquei com aquilo na lembrança.
Super
e aí,
forte. Né?
Forte, eu mato. Aí um dia a gente tá andando pela rua e encontra com a vizinha. Aí a vizinha vem vindo, a minha mãe, oi, dona Hilda, a senhora tá boa? Ah, mais ou menos, Janice, meus gatinhos morreram. Falei, bem que minha mãe falou que ia matar os gatos.
Não! Falou isso.
Falei com 2 anos.
Imagina sua mãe cinza. Era modo de dizer, eu não matei gato.
Exatamente. E até hoje, agora a vizinha já faleceu, mas assim, acho que a vizinha morreu.
Sua mãe matou a vizinha também?
Não. Mas eu acho que a mulher morreu achando que minha mãe matou os gatos dela.
Ai, que horror. Que horror.
A minha infância foi muito em área rural. Então, assim, muito sítio, fazenda. Então, eu brincava com galinha. Assim, brincava correndo atrás de galinha, real. Galinha, galo. Então, assim, minhas primeiras lembranças são eu correndo atrás de galinha. Tipo assim, roubando os ovos que a galinha botava. Eu sei que isso é meio feio contar hoje, né?
Não,
mas acho que era criança.
Mas, enfim, você matou algum pintinho?
Você mata bicho, a família, que isso?
Devo ter uns gatos.
Mas tinha aquela maldade que faziam de dar pintinho em feira de animal. É mandar pro matador, o pobre do pintinho, entendeu? Era isso, era isso.
Ainda bem que isso acabou, né?
É porque a criança não tem da força, não?
Não, super, mas minha senhora roubar o ovo que a galinha botava também, que não tem graça pra galinha. Nunca comecei com uma galinha.
Curtia, mas porque... Claramente ela não curtia,
ela não curtia, mas é uma lembrança que eu tenho muito forte, assim, porque volta pra uma infância simples também, muita coisa bonita.
Vamos às perguntas. Qual foi a maior loucura que você fez na adolescência?
Eu posso começar. Eu fugia de casa, eu fugia de casa.
Fugia.
Tipo assim, eu queria muito, eu sou do Espírito Santo, eu queria muito vir ao Rio ver os jogos de futebol, né, no Maracanã. E não tinha muito assim, o meu pai me levava muito nos jogos do Espírito Santo, mas viajar era ruim. E aí eu comecei a ver no jornal se tinha excursão para vir pro Rio, pro Maracanã. Sim. E aí eu descobri uma excursão e falei que eu era maior de idade. Eu sempre fui grandinha, né? Eu tenho quase 1,80.
Ah, certo.
E aí eu vinha pro Maracanã escondido e falava que ia dormir na casa de uma amiga. Então, minha mãe descobriu isso quando eu já trabalhava com esporte, né? Porque ficou mais fácil. Eu falava, tá vendo? A louca deu certo. É. Eu vi uma louca que, no fim das contas, tinha um propósito.
Que
mas
medo,
enfim.
Hein?
É, não. Hoje em dia, nos dias, eu fico pensando, né? Quando a gente amadurece, a gente fica chato, que a gente fica mais previsível. Que é a merda que pode dar. Hoje eu penso assim, capaz, uma filha fizesse isso, tipo assim, eu matava ela. Mas eu fiz muito,
isso
cara.
É um perigo, uma menina sozinha.
Tipo, você imagina a história que eu tinha capacidade de contar. Tipo assim, mãe, tô indo dormir na casa de uma amiga e entrava num ônibus. Oito horas, ia no Maracanã,
sozinha.
Acabava o jogo, eu voltava pro Espírito Santo. É, nesse
é muito louca. É. Ela tinha que estar nessa carreira mesmo.
Sim, tinha.
A minha loucura de adolescência assim, foi com a minha mãe.
Por quê?
Eu não tenho muitas histórias adolescentes. Eu nunca fui meio rebelde, dormir fora.
Só invadia Globo e tal.
Não, sim, então, mas essa...
Normal.
Fora essa, eu já dormi na fila do tablado, uma noite inteira pra conseguir
escola
vaga.
Escola de teatro.
Com a minha mãe, escola de teatro. A gente levou travesseirinho e dormiu mesmo, tipo mendigo, assim, na rua, nas ruas do Jardim Botânico. Passamos juntas uma noite inteira pra conseguir uma vaga. Eu entrei na turma da Thaís Balone, isso.
Cara, você queria muito.
Eu queria muito ser atriz. Muito.
Tô muito feliz que você conseguiu.
É. Não, mas é muito bom, né?
Não morro mais, né? Frustrada.
Doutor.
Não, então, eu também tive uma adolescência relativamente comportada.
Não é possível.
Mas 18 anos, dá pra dizer que é adolescente? Ainda dá pra dizer. Ah, 17, 18, por aí.
Então, meu filho, eu considero. É, então, 18 pra mim é adolescente.
E aí, tipo, e aí a gente tinha o costume de fazer uma coisa, uma besteira, que só depois de ficar, não, eu podia ter morrido fazendo isso, que a gente tinha uma coisa que eu fazia com a gente pegava um ônibus, comprava uma pizza e ia pra Praia da Reserva, aqui na Barra, ficava bebendo e comendo pizza. Isso, né? Só que na época eu tava fazendo a obra do emissário da Barra, lembra? Que é o emissário de esgoto e tal. A gente resolveu invadir o emissário bêbado lá e a gente começou a andar, meu Deus, isso aqui não tá certo o que a gente tá fazendo, assim, entendeu? E aí, tipo, gente, quando eu olhei, a gente tava num lugar que não tinha mais nada ali, a obra não tava sendo feita, assim, sabe? E aí a gente falou assim, gente, vamos sair daqui, eu voltei, mas depois eu ia pensar, a gente, já para pensar se eu tivesse caído ali e morrido, ia ser isso, ia ser uma morte ridícula. Ninguém ia nem ver, meus amigos, eu falei assim, caiu, o que que eu vou fazer aqui, entendeu?
Que perigo,
é isso, né?
É tipo, é o tipo de loucura que a gente, é tipo, tão perto de uma forma tão idiota, né, de se ferrar, né?
Você não pensa muito, né?
É. Total. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Viajar. Quando fala viajar, eu já arrumei a mala.
Viajar.
Mas a minha mala não é uma malinha simples igual aquela. Eu levo opções de looks, entendeu?
Uma boa palavra é viajar.
Viajar, né? Maravilhoso.
Doutora.
É engraçado. A primeira, eu tive muita dificuldade para aprender a escrever, né? Tipo, porque eu me mudei para Santa Catarina. Quando eu fui reprovado no CA, na nossa época, que era a série de alfabetização. E a primeira palavra que eu escrevi foi alívio. Eu me lembro que a minha mãe falou assim, finalmente eu consegui.
Alívio,
entendeu? Então é uma palavra que eu guardo. É, finalmente, pronto. E é nem a palavra tão simples assim de escrever, mas foi uma que eu guardei para ser.
Nossa, eu fiquei pensando muito porque eu acho que tem muito a ver com significado. Eu acho que é futebol mesmo.
Futebol.
Tua vida, né?
Acho que eu me aproprio um pouco dessa palavra pra tudo que eu gosto.
A gente apropriou porque era futebol, viu? Futebol. Tá bom. E que profissão que você não levaria jeito? Você queria ser atriz desde sempre?
Eu não levaria jeito, assim, pra, tipo, bióloga, sei lá.
Bióloga?
Tipo, mexer com aranha, cobra, bichos peçonhentos. Assim, tem que ter alguém que goste, né? Mas eu não levaria jeito.
Boa.
Não levaria.
Arquiteta. Eu não ia bem na aula de desenhar.
Sei, o desenho ali não ia...
Não ia. Até hoje, eu sou bem zoada. Eu tento fazer um coração, é o pior coração que eu já vi na vida. Eu tento desenhar um coelho, tipo assim, por coelho, não é legal. É uma estrela. Não passa, ninguém acha maneiro.
Entendi.
Então, arquiteto.
Rabisco, você.
Eu tava falando de biólogo, quando eu era criança, o meu sonho era ser biólogo.
E tudo mudou?
Não, depois, sei lá, a vida aconteceu, né? A vida aconteceu.
Os paradrafos.
Mas eu acho que qualquer profissão que envolve andar muito, assim, não é porque, tipo, eu não gosto de fazer... Não é porque, ah, porque eu não gosto
de fazer. Não seria atleta.
Não, mas é que o meu problema é com a ação de andar, de verdade. Não, assim, gosta. Não gosto de andar. Tipo, imagina, sei lá, o cara trabalhar como, sei lá, no Correio. Carteiro, exatamente, é. Carteiro. Ou, sei lá, fazer censo. Sei lá, não sei, porque eu sempre tive um negócio. Meu Deus, imagina o seu trabalho ser de ir na porta de casa andar.
Nunca imaginei que você não aparecesse um censo. Maravilha. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Deixa eu pensar.
Fala baixo.
Fala baixo. Fala baixo, tô dormindo.
Fala baixo que eu tô dormindo.
Fala baixo. É bom.
Isso aí.
É
isso.
Vai, Bárbara. Então, eu tenho. É uma palavra, porque assim, toda vez que rola uma festinha e tem um pagode, eu gosto de cantar. Eu canto muito mal, mas eu não tô nem aí. E aí, no meio da música, eu falo, o quê? Então, eu perguntei pros meus amigos antes de vir pra cá. O que vocês colocariam? Eu acho que é justo, né? Porque a homenagem não sou eu que vou escolher.
Verdade.
E meus amigos falaram, o quê?
O quê?
Eu achei que isso valoriza
gritando.
O meu...
Então tem que ficar longe da minha lápide. Tem que ficar longe da minha lápide.
O quê? Interrogação, 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 interrogação.
Mas era bom que tivesse essa entonação pra não ser assim, o quê? Então, não, tem que ser o quê?
Vamos fazer uma música só pra gente...
Tu vai com Deus. Adeus, acho que eu falei assim.
Na meu coração, você... O quê? Me diz quem não.
Ah,
o quê?
Muito
gente,
bom.
Eu não faço ideia. Vários cantores gritam o quê? Mas quem faz o quê é meu, hein? Me paga.
O quê é teu. Perfeito. O quê? Tá bom.
Vai com Deus. Eu não sei, tenho muita ideia. Deus. Vai com Deus. Eu não sei, eu penso numa coisa pra minha lápide. Eu não sei o que botar
vai
na minha lápide.
Deus. Mas vai com Deus, tá bom.
Vai com Deus, tá bom.
É, que, é meio que uma
é coisa
assim...
A gente torce pra ir pra lá, né?
Mas é meio que a pessoa que tá perto, ele vai com Deus.
É,
se não, se não, se não
vai
quer,
na fé.
Se não quer perder tempo aqui olhando na área, então vai com Deus. Vaza daqui
estiver
também.
Aqui, não gostei.
É,
quero coisas
invadir
melhores.
A Globo.
Invadir a Globo.
Ai, esse é bom.
Invadir a Globo. Imagina puxar teu pé.
Imagina puxar seu pé.
É, pode ser isso também.
Coisas pra minha lápide, gente.
Invadir essa cova,
eu
não era
prometo
minha.
Deixar isso. Quero um espacinho aí.
Não tô aqui, tô na cova do Mário Lúcio Vaz. Pode ser isso também.
Boa, vou ficar bem feliz, ter uma reunião. Será que a gente se encontra? Tipo, legal.
Mas vai com Deus, é bom.
Vai com Deus, é bom, né?
E todo mundo aqui vai com Deus, que acabou o programa.
Oh, oh,
eu acredito, acabou.
Tava bom demais. Eu
tava bom, saber. Tava bom. Mas a gente já aprendeu. Quer entrar na Globo, você, atriz, ator, que tá começando? Procura a empresa de Nives Thelma, que é uma empresa que fura bloqueios de emissoras de televisão aqui no Brasil, tá certo? Se você tá indo viajar, quer organizar uma festinha, até mesmo fora do país, Bárbara, ela realiza pra você festinhas em todos os lugares. Ela só não chama um amigo do Totoro, que sai vomitando nas pessoas por aí. Mas de resto, todo mundo vai estar aqui. E eu vou estar aqui semana que vem com mais Que História É Essa por Chá pra você. Olha o brinde, olha o brinde.
Yeah.